Tem uma vinheta de uma loja que já fechou. Menina, mulher. Que é menina, mulher, você faz o que quer.
É.
Puta que o pariu. Cara, se encaixou perfeitamente pra esse filme, por quê?
Caralhinhos voadores.
Vamos dançar tudo nu, tudo nu. Tudo com o dedo.
Começamos mais um Papo Loki, eu sou o João Magalha e comigo estão Rafael Chino.
Olá.
Raquel Faiza.
Fala aí, coisas de pobre.
E Marta Ponto.
Olá.
E no programa de hoje nós vamos falar sobre Pobres Criaturas, o novo filme aí do Yorgos Lanthimos, diretor aí de Alagosto, O Sacrifício do Cervo Sagrado e outras doideiras lançadas aí anteriormente. Mas primeiro, pedir sempre pra vocês seguirem e deixar aquela 5 estrelinha lá no Spotify, porque isso ajuda muito o podcast a crescer e a chegar em novas pessoas, tá? Além disso, a gente tem também um grupo no Discord, se vocês quiserem chegar, o link vai estar aqui nessa descrição aqui embaixo, beleza? Bom, dito isso, vamos pro que interessa. Eu quero começar aqui, se você tá ouvindo e não se importa com spoiler, tá aqui de qualquer jeito, ainda não ouviu o filme, a história é mais ou menos o seguinte: a gente vai, conforme a gente for no decorrer do episódio, vocês vão entender um pouco melhor a história. Mas, em resumo, mais ou menos um Frankenstein ali, né? A Bella, que é a personagem da Emma Stone, é um cadáver reanimado por um cientista louco que sai por aí descobrindo e aproveitando os prazeres do corpo e do mundo. E é isso, né? Mais ou menos essa a sinopse do Pobres Criaturas. Vocês gostaram ou não gostaram do filme? Eu quero começar aqui já com a opinião sincera. Antes da gente se aprofundar em grandes temas e personagens, eu queria saber se vocês curtiram ou não curtiram o filme.
Eu amei.
Injustiçado no Oscar, inclusive. Tinha que ter ganho muito mais, tinha que ter ganhado a porra toda.
Eu asmei. Eu acho assim, delicinha de ver.
Pô, eu achei, sem sacanagem, cara. Eu falei isso com o Jô. Pra mim foi um dos melhores filmes que eu vi nos últimos anos. Real, de verdade.
Eu achei loucoragem. Gostei muito também. E eu acho que, pô, Poor Things é coisas de pobre. É, não acho que é Pobres Criaturas, não. Quero só deixar isso.
Que é um nome excelente.
Porra, se fosse coisa de pobre, ia ser muito mal. Mas assim, eles tinham muito dinheiro, né, naquele filme. Então.
É, não tinha nada de coisa de pobre, vida.
Não é verdade. Mas também não acho que as criaturas sejam pobres, entendeu? As criaturas retratadas ali. Todo mundo feliz, sabe? Tipo, porra, todo mundo. Só uns momentos de tristeza. Mas, porra, até aquele maluco insuportável fica muito feliz depois que ele vira outro ser.
É, eu curti legal também. Eu curti tudo, da forma como os cenários são feitos. Essa maluquice aí do Yorgos Lanthimos mesmo, cara. Porra, eu tinha acabado de ver A Lagosta também, né? Que eu ainda não tinha visto até esse ano. E, porra, adorei esse diretor aí. Eu já tinha visto O Sacrifício do Cervo Sagrado, tinha gostado também. Depois assisti um outro lá que é da família, que fica presa lá, que também que o pai. Ele tem um rolê com falsa liberdade que é muito forte em todos os filmes dele, assim.
Vou fazer um pequeno pedido encarecidamente. Eu ainda não vi A Lagosta.
Tá.
Se vocês quiserem dar spoiler.
Ah, eu não vi. Lagosta. Vocês dois, é o Lagosta.
O Lagosta.
Tá, não vamos dar spoiler, não, tá tranquilo.
Não, pode dar spoiler, só me avisa.
Tá.
Quero
tá.
Restringir vocês também, quero só dar assim, ô! Vou dar um spoiler aqui, ó. Show!
Demorou? Vou até ver, vou ver hoje.
O meu spoiler que eu tenho pra dizer é que não vai esperando algo no nível de Pobres Criaturas.
Pô, aí é que é foda, né?
Aí talvez melhore a tua experiência, se eu disser.
Ah, isso. Depende, pode ser um filme mais gostável do que Pobres Criaturas, depende muito de pessoa pra pessoa, é um filme muito
ok. Pô, não, eu sou a pessoa da animação, alegria, já tô vendo ali o cenário tudo soturno.
É, não, aí não, aí realmente... É.
Eu gosto da animação, Brasil do Brasil. Essas coisinhas. Cara, muito louco, Pobres Criaturas. Cara, eu não sei, vocês estavam aguardando esse filme?
Eu tava, pra caralho. Era um dos
esperando
que eu mais
muito.
Tava... Era esse e o do Nicolas Cage dos Sonhos lá, era o filme que eu mais tava aguardando nesse começo de ano, com tranquilidade. E eu gostei muito mais desse do que o do Nicolas Cage.
Cara, eu sou, tipo, apaixonada no Mark Ruffalo, né?
Uhum.
Ele é meu crush de coração. Eu adoro o Mark Ruffalo, assim. Na minha cabeça,
sim.
Nós somos muito amigos, sabe? Só na minha cabeça, né? E aí eu vi a... eu vi o trailer. E aí, pô, uhum. Eu gosto da moça que eu não sei o nome, que é a principal, que eu esqueci o nome.
Emma Stone.
A moça aí, eu gosto dela. Eu gosto do Andy também. Ah, enfim, eu gostei do trailer.
Cara, eu fui ver sem ter visto nada, sem ter lido sinopse, sem nem saber que ia lançar. Tá. Então, tipo, quando eu cheguei no cinema, porra, foi surreal pra mim, que eu falei, caraca, que isso, irmão, que loucura, que delícia assistir assim, gente, puta
pô,
que
deve
pariu.
Ter sido mesmo, deve ter sido, porra, uma experiência muito boa.
Que eu não sabia o que era, aí foi
Eu lembrava que eu queria ver, mas eu não lembrava por quê, entendeu? Então teve um bom efeito. E o filme foi crescendo no meu coração, assim. O último que eu gostei muito foi o A Viagem, que é o Cloud Atlas. Eu, inclusive, assisti uma vez e depois assisti de novo. Que eu me lembro, assim, que eu, dos últimos, da última década, assim. Eu gostei muito de outros filmes, obviamente, mas
acho que tem mais de uma década, né? O Cloud Atlas é mais da última década.
Mas eu tô falando de quando eu assisti, não de quando ele foi lançado.
Tá.
Então, lá, teve Interestelar, que eu achei foda. Teve outros aí, mas enfim. Esse efeito emocional, afetivo que a parada me causou, é diferenciado. E, porra, a Emma Stone, caralho, que atriz foda do caralho, vai tomando muito bom. Essa mulher merecia todos os prêmios do mundo, porque ela fez um negócio, cara, muito foda. Tipo, ela vai construindo o personagem de uma maneira tão natural, assim, até quando é forçado ainda, que é muito doido, assim, você não percebe as transições do corpo, sabe?
Sim.
Ela trabalhou muito bem o corpo, cara. No final ela tava andando, porque ela fica andando rígida, né? Durante boa parte do filme, né? E no final ela tá completamente fluida. E sei lá, eu só percebi no final, sabe? Que mulher incrível, cara.
Sim.
A fotografia é incrível, achei tudo incrível, tô emocionado.
Foi, pra mim, bom, também o março, né? Então, pô, falar isso é até meio ridículo, mas até o momento é o melhor filme de 2024. Porém, a crítica conservadora não tem gostado muito do filme, não. Os conservadores ficaram nervosos com o filme. Falaram, inclusive, pra não irem assistir. Eu achei que alguns... Eu ia até ler aqui, mas acho uma grande perda de tempo.
Não é não, vai ficar dando voz
pro filme. Produzindo choro de conservador.
Mas desculpa, porque assim, que existe uma questão no filme que é polêmica.
Qual questão? Do cérebro?
Várias questões.
Tá, não é por isso. É porque é uma mulher livre fazendo o que quer fazer. É assim, eles usam isso também, mas não é esse o ponto principal.
Ah, eu te confiei que não, porque eu falei, pô, será que eles estão... Porque eles não acertam muito nisso, não.
Pois é. O que que eles se doeram? O fato da Bella ser essa mulher livre que faz o que quer na hora que quer. E também muito se doeram muito porque o personagem do o cientista... O cientista que criou ela se chama God, né? É o Godwin, e ela chama ele de God. E aí eles ficaram super chateados com isso também. Uma falta de respeito, uma heresia, então assim.
Tem uma vinheta de uma loja que já fechou. Menina, mulher. Que é menina, mulher, você faz o que quer. Cara, se encaixou perfeitamente pra esse filme, porque é a cabeça de uma criança num corpo de adulta. Garante. E ela faz o que ela quer, de verdade. Que inferno, maldita vinheta.
Isso me pegou muito, me incomodou muito no começo do filme, assim. Ser a cabeça de um bebê num corpo de uma mulher, assim. Tem uma, sei lá, uma parada muito estranha aí, né? Muito bizarra, muito pesada.
É.
Mas eu acho que é isso do corpo, assim, né? Porque ainda que fosse uma menina no corpo de mulher, um bebê no corpo de uma mulher, que era mãe, que era ela mesma, né? Inclusive, aí, Renato Russo e Cássia Heller, sou fera, sou bissonha, sou mulher, sou minha mãe, minha filha, minha irmã, minha menina. Achei que também encaixa, entendeu? Eu acho que essa evolução do corpo dela, no final, pra mim, ela era uma mulher já, entendeu? Adulta.
E acho que é cômodo porque existem argumentos que a transição do filme preto e branco para colorido é uma questão de quando ela é livre ou talvez quando ela seja madura, que de fato é quando a gente começa a cavar a nossa liberdade, né? Quando a gente amadurece é quando a gente tem a possibilidade de fato ser livre. Livre para se fuder, livre para sofrer, livre para pagar conta. Né?
Livre para poder buscar o seu lugar ao sol.
Pô, eu pensei
mesmo. Até o capitalista, a escolha talvez esteja muito limitada dependendo da sua. Mas, sim, livre pra, de fato, assim, agora a responsabilidade das escolhas, por mais limitadas que sejam, é sua. E aí eu sinto que o cara que se atrai por ela, se existe essa discussão a ser feita, é um cara completamente detestável.
Sim.
É assim, aquele maluco é o exemplo do cara escroto. Médio escroto, sacou?
E é perfeito, na verdade. Na verdade, não é um homem médio escroto, é quase todo homem hétero. Porque a gente é muito querida e gostosa e desejada quando a gente tá dando igual umas loucas, porque a gente tá cheia de tesão, que a gente é ingênua e cai em todas as bobeiras que vocês falam. Verdade. Quando a gente tá topando tudo que vocês querem, sacou? E quando a gente parece boba, né? Manipulável. E aí a gente é desagradável quando a gente para de obedecer, quando a gente não é mais tão doce, quando a gente decide que você não vai ser a única pessoa que vai usufruir do nosso corpo, porque a gente não quer só transar com você. Entende? maravilhoso. É perfeito.
Márcio, eu quero te dar um abraço agora. E você contou maravilhosamente. Maravilhoso.
Tô te abraçando aqui, amiga. Eu juro, vai ser
eu também. Eu também. Mas, cara, é isso, assim. Eu acho que foi dirigido por um homem e tal, piriri pororó. Mas, cara, muito legal ver aquele personagem crescendo, tá ligado? Tipo, ganhando espaço, aprendendo da vida. E, porra, agora eu vou me fuder um pouco. Aí tem aquela velha cafetina que vira pra ela e fala sobre sofrimento, né? E que a gente cresce com o sofrimento e que faz parte da vida e tal. Porra, o filme é muito bacana mesmo, de verdade. Porra, essa questão do cérebro da criança me deixou meio assim também. Aí, no início do filme, logo no início, né, que eles falam disso, aí eu fiquei, porra, por que que ele não salvou o bebezinho então, né? Uhum. E, porra, vamos deixar crescer aí, ver qual é.
Então, na verdade, é mais pro meio do filme, e eu comecei a ver o filme, tudo lá era modificado, né? Ele mesmo era modificado, né?
Ele era.
E aí, eu ficava pensando, caralho, cara, qual é dessa menina? Por que tem nela que não é dela? Porque é assim, é um cachorro-pato, né? É tudo misturado ali.
Sim.
E aí, quando eu descobri que ela era uma mulher bebê, fez muito sentido, porque pra estar naquele ambiente. E aí, também tem uma outra parada que me chamou muita atenção, que é a relação como começa, né, desse God com ela, desse cara que ele chama pra ajudar, que também se sente atraído por ela nessa inocência, que também dá nojo, né? E como a coisa evolui pra um lugar muito diferente, assim. Tanto do pai dela, que eu vou chamar de pai aqui, tá? Do criador dela, no caso.
Uhum.
Que a gente, pelo menos eu, tive a impressão de que ia manter ela presa ali a qualquer custo e casar ela com ele pra submeter ela aos desejos lascivos daquele homem nojento.
Até sacou? Que eu acho que não.
Eu senti isso no começo, assim. Quando ele propõe de fazer um contrato e manter de lá dentro pra sempre, sacou?
Eu senti que ele não queria que ela fosse descoberta pelo mundo e que ele não queria, tipo, que ela sofresse o que ela sofreu, porque ela veio de um suicídio, né?
Sim.
Então, acho que ele tava com medo, assim, tipo, caramba, né? Vai que ela descobre alguma coisa terrível que vai fazer ela ir pra aquele lugar de novo. E aí, ele tinha muito medo dela ser reconhecida também. Eu sentia isso, assim. E sentia que ele queria colocar ela numa redoma mesmo, tipo, cara, eu quero proteger esse ser humano aqui, o máximo que eu consigo, e isso é muito louco, né? Porque tem os pais que fazem isso, né? Tem o pai que te cria pra vida e fala, vai lá, vai viver, e qualquer coisa você me fala. E tem aquele pai que fala, não, você vai ficar aqui, não me abandona, fica aqui comigo, eu quero te ver crescer.
Eu minha acho mãe que a é gente sua mãe. Teve a mesma sensação, só que a gente reage diferente a isso, entende?
Pode ser.
Porque eu, porra, Deus me livre de alguém querer me prender pra me proteger, entendeu?
Uhum.
Caralho, vai tomar no... Pra mim não é proteção me impedir de viver em nenhum nível.
Sim.
Não é cuidado, não é nada. É uma preservação de si mesmo e do teu sofrimento. Sim. É você que nunca sofreu, não tem nada a ver comigo, me deixa em paz, deixa minha raba solta todo mundo. Como ele deixou, e aí eu acreditei que tava ela, sacou?
Uhum. O que eu acho incrível desse rolê do sofrimento dela, do tipo, ela ter ser um corpo que foi encontrado após ter cometido suicídio e tal, é que ela encontra, passa por momentos ruins, né, nessa segunda vida dela aí, já com o cérebro de bebê. Só que pela liberdade que ela tem, isso sequer passa pela cabeça dela em se matar novamente, né? Aquela vida anterior dela com aquele cara conservador era tão merda que naquela situação ela preferiu se suicidar, sacou? E nessa outra vida, mesmo ela tendo contato com situações ali meio escrotas, ela tinha tanta liberdade, ela ia aonde ela queria, que isso sequer foi algo que ela precisou pensar.
Eu acho que tem uma fala que eu acho que me deu muito contexto do porquê que ele deixou ela sair. Ele tava irredutível em deixar ela sair.
Uhum.
E eu sinto que o God, ele enxergava nela uma filha.
Uhum.
E ela fala em determinado momento, se você me prender aqui em casa, meu ódio apodrecerá até em minhas raízes.
Sim.
E o que que é apodrecer as raízes? É apodrecer o amor que ela tinha pelo pai.
Uhum.
Então, quando ele se depara, ele quer ter uma filha, ele quer controlar, mas quando ele percebe que a atitude de controlar vai contaminar o amor que ela tem por ele, ele decide, não tem o que eu fazer. Não tem como eu prendê-la aqui, porque se eu prendo, eu perco ela. Então é melhor eu arriscar e confiar do que eu só prendê-la aqui e ela ficar amargurada, sacou? Que pode até se conectar com o fato, tipo assim, pô, como é que eu livro uma pessoa da situação que ela se... Tipo assim, eu revivo ela pra botar ela num sofrimento de novo, sabe? Porque é quando ele humaniza ela, em certo sentido, né, também.
Sim. Esse, o rolê do cérebro do bebê na cabeça do adulto lá, inclusive eu vi alguém resumindo esse filme de uma forma incrível, que a frase era: ah, o que que é Pobres Criaturas? É um filme do bebê que vira puta. Eu acho essa definição.
Meu Deus. Que maravilhoso, nossa. Ah, eu tô rindo, mas com a mão na consciência.
Exato. É, esse rolê do que a galera, inclusive, tá se incomodando, né, os conservadores e tal, esse rolê, que é realmente algo que foi colocado ali pra incomodar, né, todo mundo aqui ficou meio incomodado com essa ideia, porra, o cérebro de uma criança no corpo de uma mulher, o que que ela tá fazendo? Eu acho que tem dois pontos aí, né, eu acho que tem o ponto da descoberta da sexualidade da criança, óbvio, não do jeito ali do filme, né, mas tipo, tem uma fase da criança que ela tá sempre com a mão no pinto ou na vagina, sabe, tipo, tem essa fase, e a gente fica, tira a mão daí, isso é muito feio, sabe? Tipo, eu acho que tem essa pegada pra esse lado dessa repressão ali, que, né, já existe logo e existe aqui, né, na vida, no nosso mundo real aqui. E eu acho que tem também uma parada aí que eu ia falar mais pra frente, mas eu acho que já se encaixa aqui no que a gente tá falando, que é a quebra e a inversão daquele tropo chamado nascida sexy ontem, né? Porque essa ideia do cérebro de bebê num adulto, numa pessoa adulta, não é novidade em Hollywood, né? Eu acho que o que tá pegando a gente e boa parte da galera é que foi dito pela primeira vez dentro do filme. É um cérebro de criança num corpo de um adulto. Mas isso é algo que a gente vê em vários outros filmes. No Quinto Elemento tem isso, no Tron tem isso, que é aquela mulher super sexy que aparece ali, mas que tem o cérebro ingênuo, porque ela foi criada ontem, sabe? Tipo, é um ciborgue que foi criado ontem e tem esse cérebro ingênuo, sabe? E aí, por isso, ele se apaixona pelo... Né? E aí se apaixona pelo primeiro homem que tem contato, tá ligado? Tipo, o Bruce Willis com a mina lá do Quinto Elemento é um rolê muito parecido, tá ligado? Tipo, ela se encanta por ele, é o primeiro cara que ela meio que tem contato ali direito, e existe toda uma discussão dos caras tirando proveito dessas mulheres, né, desse tropo do nascida sexy ontem. E o Pobres Criaturas, ele faz justamente o contrário, porque quando parece que alguém tá querendo tirar proveito dela, e às vezes até tá, mas ela não se encanta, né, no personagem do Mark Ruffalo. Ele, tanto que ele começa a ficar chateado quando ela fala, tipo, ah, acho que eu vou transar com outras pessoas por aí, tá tudo bem, eu não te amo. Ele fica tipo, o quê? Tá ligado? Tipo, é isso.
A parada é, as pessoas não conseguem tirar proveito dela porque ela tá aproveitando.
É,
ela não tem moralidade, entendeu? Ela tá
curtindo,
experimentando o corpo dela. Então, aí o cara foi lá e botou a mão no meio das minhas pernas e foi isso, foi aquilo. Foi gostoso pra ela e ela quis.
Exato.
Sacou? E eu acho que, nesse ponto de vista, eu pensei assim, nossa, achei que tinha que ser mais claro e tal. Mas pensando que eu, por exemplo, no Avatar agora, tiraram todas as falas machistas do
Sokka.
Do Sokka. Eu vi muita gente falando, pô, isso foi uma merda. Porque faz parte esse contrapeso dele ser um machista escroto, é a Katara ser foda. Ser tudo que ele, tipo, fala, ai, mulheres são fracas. Ela vai lá dar um pau nele. Eu acho que no filme essa analogia é bom até pra escancarar o quanto Hollywood... Pô, agora pensando, né? O quanto Hollywood usa esse artifício, esse fetiche problemático pra caralho, e o filme joga isso na sua cara, sacou? Pra te fazer exatamente criticar. Quando você vê essa personagem de novo, você fala, eita, caralho, é mesmo. Isso é errado pra caralho.
Até antes, né? Tipo, as personagens da Marilyn Monroe, por exemplo, elas sempre tinham essa pintura infantil, sabe? Tipo, a vozinha mansa, ela muito ingênua e sempre interessada por um cara muito mais velho, né? Que ia tirar proveito dela de alguma forma, né? Então, é triste, né? Tipo, porque eu acho que, de certa forma, né, a mídia, ela ensina a gente também. Então, a gente vai crescendo vendo esses estereótipos, a gente vai achando que tem que ser assim a vida, sabe? Que a gente, até a gente descobrir que não é assim, que a gente é dona de si mesmo, a gente já tá com os 30. Aí a gente já passou por muito daquilo de se fuder, relacionamento e tal, e de ficar com vergonha de ter desejo também, né?
Mas é exatamente isso, né, amiga? Tipo, me vem muito o papo da depilação, assim. É
nossa,
muito louco, né? Mas, assim, da onde vem a ideia de que a gente tem que não ter pelos, sabe? Vem desse desejo masculino pelo...
Infantil.
assim, sabe? É muito doido. É, o quanto a gente... Todas as características que a sociedade impõe pra gente, pra que nós possamos ser consideradas mulheres com a moral, né? Mulheres de alto valor, como dizem os coaches. Né? É, que a gente se prepare pra eles e seja, e reaja com ingenuidade, obediência, serviência, delicadeza. Todas essas características são coisas que é da infância. Que é quando a gente é criança, a gente tem que obedecer. Porque a gente não pode responder pelos nossos atos ainda. A gente está aprendendo, né? Então, a gente tem que ser mais obediente, mais ou menos. A gente briga e tal, mas a gente está aprendendo, né? Tem alguém que orienta a gente. A gente precisa disso. O ser humano tem um outro ser humano, não sobrevive, né? E aí é como se a gente tivesse que ser mantida nesse lugar eternamente para ser feminino.
É, até agora, assim, a gente vai vendo na Disney e tal, quando saiu Frozen, sei lá, elas eram mais rebeldes, né? Não vou obedecer, não vou fazer não sei o quê. Mas eu acho que seria o Coisas de Pobre o filme da Disney para adulto?
Cara, poderia ser com tranquilidade, porque a magia tá ali, né? Inclusive, isso é uma parada que eu gosto muito que eu gostei bastante do filme também, que é a estética dele, né? A escolha de estética do diretor, né? Ele faz. Ele faz aquele. Alguns cenários são aqueles cenários pintados, né? Igual os filmes lá de. Da época de filme de cinema mudo, tá ligado? Tipo, pô, é tudo muito bonito. E tem um motivo pra isso, né? Tipo, o mundo não é só um mundo real, normal, porque a gente tá meio que descobrindo as coisas junto da Bela, né? E pra ela tá descobrindo... Ela cresceu ali, né? Nasceu e cresceu, entre aspas, dentro da mansão do pai. E quando ela vai pra Lisboa, é aquele mundo mágico, sacou? Tipo, ela tá descobrindo e a gente junto dela tá descobrindo um mundo mágico pelos olhos dela ali, né? Então é incrível que ele tenha tido essa sacada de botar esse mundo que não é o mundo que a gente já conhece aqui há tanto tempo, que a gente ia ficar tipo, ah, legal, ok. Olha lá ela vendo um automóvel, tá ligado?
Fantástico,
tipo,
né? É muito
porra, sim.
É uma obra de arte, gente, foda-se.
A parte de Alexandria lá, que ela descobre a miséria e o caralho é quatro, que ela tá junto do maluco lá, que a velha fala, ah, esse cara é um cético, não escuto o que ele fala, não, cínico, não escuto o que ele fala, não, que vai fuder tua cabeça. Mas ele leva ela pra Alexandria lá e mostra as paradas, ela tá olhando, ah, meu Deus, o que que tá acontecendo lá embaixo, que ela vai dar o dinheiro pros pobres, coitado, que é enganada pelos caras lá. Aquele cenário é lindo, da escada quebrada, e as pessoas de baixo jamais terão acesso àquela parte ali, pessoas estão morrendo lá embaixo. Ela descobre a pobreza. Porra, é muito foda. Ela fica arrasada quando ela descobre a pobreza. Termina o filme socialista. Porra, esse filme é do caralho. Foda-se, porra. Pelo amor de Deus.
Eu acho que esse filme... Só a Raquel falou que foi um cara que escreveu. Conversando com o Jô, ele tinha falado pra mim que ele queria fazer um filme sobre liberdade. A minha teoria é que ele só conseguiu fazer um filme que representa, em muitas camadas, na minha opinião, a experiência de uma mulher, porque ele queria fazer um filme sobre liberdade. Uhum. Não porque ele queria fazer um filme sobre feminismo ou mulheres.
É, verdade.
Ele queria falar de liberdade. E aí ele, porra, acertou pra caralho. Eu estou arrepiada. E eu vou agora tentar me conter, porque tá foda.
Não, mas cara, então é uma delícia. É uma delícia mesmo, tipo... Uhum. É uma experiência muito feminina, tá ligado?
A gente não tem liberdade, exatamente por isso, né?
Né? E lembrou pra mim uma amiga que passou por um relacionamento que era o cara certo. Era o cara certo. Uhum. Só que não era o cara certo pra aquele momento. E aí, quando ela vira pra ele e fala assim, então você era o cara certo, mas eu queria fazer outras coisas antes de casar contigo, tá ligado? É exatamente o que a minha amiga falou quando ela terminou aquele relacionamento, assim. Eu falei, caraca, é muito, muito, muito uma experiência feminina, tá ligado? A gente quer estar ali, mas a gente quer se descobrir também, a gente não tem a mesma liberdade que os homens pra isso.
Exatamente. E esse cara que começa como esse mais um, né, desejando aquele corpo, né, com aquele cérebro de bebê, ele se revela outra coisa quando ela já adulta, impõe os limites dela e fala pra ele, olha, minha natureza é livre, eu quero casar com você, mas eu quero que seja de um modo diferente. E ele fala, tá tudo bem pra mim, você pode ser da forma como você é.
Mas eu senti isso nele desde o começo, eu não pego nele a mesma malícia do Mark Ruffalo.
Eu também, sacou? Não pego, não.
Eu acho que ele tava ali e tal, ele se encanta com ela, acho que talvez até pelo experimento científico, né, que ele era um cara ali que trabalhava pro Godwin e tal, é bizarro que tenha esse, tipo, ah não, sim, claro que me casaria com ela e blá blá blá, mas ele já meio que também dá esse papo nela, tipo, não, nós só vamos, se você quiser, sabe? Desde o começo ele bota.
Ele tá falando com uma criança de 5 anos, se você quiser.
É, então, mas ela meio que já tinha as paradas dela ali também, tá ligado?
Tipo, não,
ela...
tudo bem, mas assim, eu não boto ele igual ao Mark Ruffalo. Porém, contudo, entretanto, também não boto ele como o cara que quando se apresenta, pra mim tá ok.
É, olha, pode ser. Entendeu? Tanto que ele ficou de boa, tipo, quando ela foi embora, tá ligado? Tipo, ele teve aquela ideia de, tipo, ah, ela precisa ser protegida porque ela tá sendo ele enganada.
Ele brigou com o Mark Ruffalo e os caralho, não brigou?
Não, então, pois é, ele tem essa ideia de, tipo, meu Deus, eu preciso proteger ela porque ela é ingênua demais e tá sendo enganada por esse canalha que é o Mark Ruffalo. E aí ele vai lá, quando ela pega e vai embora, ela bota lá o cloriforme, o cloriforme
é o fecal, não?
Cloriforme. Na cara dele, e aí quando ele acorda, e aí o God meio fala, não, cara, ela queria ir, tal, cara, ele quatro, ele meio que aceita, tá ligado? Ele fala, tipo, ah, se ela não tava sendo feita de... Quando ele percebe que ela não precisava da proteção dele, que ela podia tomar as próprias decisões e fazer o que ela quisesse sozinha, ele meio que deixa, ele não fica tentando ir atrás dela, a qualquer custo, continuando sendo o cavaleiro que vai salvar ela das garras do maligno Mark Ruffalo, que levou ela pro mundo da perdição, tá ligado? Tipo, ele tem essa ideia no começo, mas depois ele entende. Ele fala, ah, tá bom então, né? Vamos aí. Tá, ok, vou ficar esperando ela voltar. Se ela voltar e ainda quiser casar comigo, a gente casa. Então ele é meio que um... Ele é meio que é um aprendizado, assim, pra ele, né? Ele tem esse início meio, tipo... Tanto que a ideia vem do Godwin, né? A ideia de se casar vem do pai dela, né? Não é ela que, tipo, ah, vamos casar. É o Godwin que fala, ah, que tal você casar com a minha filha? Ele fala, ah, sim, claro, pô. Então tem sim, essa ideia, assim, e depois ele desaprende isso.
E tem muita perspectiva do que é, né? O quando ela conta assim, pô, eu fui puta. Aí ele, o que você pensa sobre isso? Aí ele fala, eu sinto inveja porque essas pessoas passaram tempo com você. Então, tipo, a percepção dele com ela, assim, é tipo assim, ele queria estar com ela, independente do que ela tenha feito ou desfeito, sacou?
Uhum.
Eu acho que ele tem uma... Claro, é problemático pra caralho ele se casar com ela, se propor a casar com ela naquele tempo, sacou? Naquele começo, né? Talvez seria até melhor pra construção do personagem, topo me casar, mas a gente só vai nanana, depois
de
um tempo.
Eu acho que não, esse filme, ele... Eu acho que o mais foda dele é que ele mexe com os nossos moralismos.
Uhum.
E a gente se pega ali em vários momentos querendo fechar as coisas, né? Então é isso. Ah, não. Então é aquilo. E aí ele não deixa a gente fazer isso. Porque as coisas se constroem de uma maneira quase que natural pra um lado que a gente não espera. Sacou? Que de repente o cara aceitou casar com ela quando ela tinha 3 anos de idade, sei lá, 5.
Uhum.
Isso é nojento, mas ao mesmo tempo ele é um cara... ao mesmo tempo, as duas coisas acontecem. Ele cresce também, né? Ele amadurece, ele consegue olhar pra ela como um indivíduo livre, né? Que tem, uhum. E aí ele tem inveja de não ter passado aquele tempo com ela, e ao mesmo tempo ele diz, o corpo é seu, né? Você faz com o teu corpo o que você quiser. Ele aprende ali que ele não é dono dela, sabe? E ele precisava ter se sentindo dono pra isso fazer efeito pra gente, eu acho.
Sim. Sabe uma parada foda que eu descobri? Que esse filme, ele é a adaptação de um livro, né? O final do livro é muito foda, porque o que acontece? Ele é contado como se o escritor tivesse encontrado vários relatos do McKendall, que é esse cara que no final casa com a Bella, no final do filme. Uhum. Então o livro é contado como se um cara tivesse encontrado esses relatos e vai colocando esses relatos nesse livro. E aí tem uma parte que esse escritor, em teoria que tá achando esses relatos, encontra um relato da própria Bella, falando que toda essa parte dela ter sido um Frankenstein, o caralho é 4, é mentira do marido dela, porque ele nunca conseguiu chegar onde ela chegou. Ela é uma cientista fodona e tal, e o caralho é 4, e o marido dela tem inveja e inventa essa história de que ela teve uma... de que ela foi construída ali cientificamente, blá blá blá. E aí, depois disso, o cara que é o escritor que tá juntando esses relatos, meio que inventa ou dá a entender que tá inventando o que achou, mas relatos provando que o McKendall está certo, de que ela realmente foi um experimento científico. E aí o livro acaba com essa ideia de, tipo, você vai acreditar em quem? Nesse pacto masculino de se defender de que o homem é mais foda? Ou você vai acreditar nessa mulher que tá aqui falando nesse relato da Bella, que tem aqui falando que isso é tudo caô do marido dela? Tá ligado? Isso eu achei muito foda, essa sacada do próprio livro puxar isso no final. Essa visão do tipo, porra, e aí, tu tá... Porque esse filme, ele levanta certos questionamentos em certos pontos também, assim, tipo, pô, mas será que ela não tá sendo feita de trouxa aí mesmo? Até pela Cafetina lá, a Cafetina dá um discurso pra ela de precisar de dinheiro e tal, quando ela vai questionar que ela não quer deitar com qualquer um, e a Cafetina meio que dá uma engambelada nela ali. E esse filme, o livro abade dessa forma também, aí, tipo, questionando, né, te fazendo pensar uma última vez, tipo, e aí, tu vai confiar em do que dois caras estão falando, ou a palavra da mulher dizendo que isso é tudo balela, vai bastar, sacou? Tipo, depois de toda essa história contada. Eu achei isso muito, muito maneiro.
E assim, o livro também é escrito por um homem.
Mas Frankenstein que inspirou o livro é escrito por uma mulher.
É escrito por uma mulher, exatamente.
É verdade. E é muito o médico e o monstro, né, cara? Assim, é muito médico, que um se confunde com o outro, né? Quem é o médico, quem é o monstro.
Eu acho que o médico e o monstro fala muito... A sensação que eu tenho é que o Frankenstein, que eu lembre, é mais o dilema da criatura criada e do dilema do doutor. Acho que o médico e o monstro é mais o monstro que existe dentro do doutor, né?
É, o médico e o monstro é mais um dilema interno, né? Tipo, eu acho que não se aplica muito nesse caso do belas criaturas, pobres criaturas. Belas criaturas, avó.
É a bela.
Coisas de pobre.
Aliás, uma coisa assim que eu... teorizei, assim. Se pá, de certa forma, o God é o Frankenstein, né?
Pois é.
Ele é todo remendadinho, né?
Era isso que eu tava querendo dizer, mas...
Sim. Nossa, é o monstro e o médico, Marta, olha. É o contrário.
Ele é um experimento do pai, né? Tipo, ele conta várias paradas, as paradas absurdas que o pai dele fazia.
Ele conta
como se fosse natural, né? Tipo, meu pai arrancou um órgão meu só pra saber como é que funcionava.
Ele arrancou... O cara não produzia bile, mano. Porra, ele tinha que comer com aquele negócio, fazer aquela bolinha, porque ele não produzia bile por causa do experimento do pai.
Exato.
Ah, mas ele fala com essa naturalidade porque é a única vida que ele conhece, né?
Exato. Se ele é até o Frankenstein, de certa forma, tal qual o Pinóquio, que eu chamo Gepeto de pai, e Bella Baxter chama o God de pai, o cara que criou ele, que é o Frankenstein o Frankenstein é o doutor, né? A gente chama de Frankenstein o bicho. O God chama o Frankenstein de pai.
Exato.
Só que ele era um experimento, sacou? Esse pai nunca foi nem humano, ele foi um humano remendado, sacou?
Caralho, pode escrever.
A Bella chama ele de pai? Eu não lembro disso.
Chama, acho que chama. Não?
Eu não lembro também, com clareza. Eu sei dela chamando ela de God, meu God e tal, alguma coisa assim.
Eu quero saber como é que eles vão fazer a dublagem desse filme, cara. Eles vão dar um nome muito esquisito pra esse cara.
Pra virar Deus, tipo, né? O nome dele vai ser Deus.
Deus Delane.
Vai ficar esquisito pra caralho.
Deus Emerson.
Não, acho que eles aprenderam com o Holdor e eles vão botar God mesmo, esperar que...
Ah, pode ser Jesus Baxter, que é o nome comum, pô.
É verdade.
Ai, que máximo. Tô aguardando.
Obviamente, eles não aprenderam com o Odo. Não aprenderam.
Tá, pode ser.
Mas, cara, eu não sei, assim. Ganhou o Oscar de melhor maquiagem, né? E eu acho que...
Maquiagem, figurino e design de produção. Foi tudo de
Eu acho que não merecia da maquiagem. Né? Porque o aplique dela fica gritando. Eu fiquei nervosa com isso. Não botaram uma peruca na menina. Ela mexe o cabelo assim. O aplique dela grita. Igual dessas influencers que vão botar aplique e não tem muito dinheiro. Aí fica ali o cabelo dela e lá embaixo o resto de um cabelo comprido e você fica, porra, aplique. Isso me pegou muito, assim. Eu acho que a Sociedade da Neve teve uma maquiagem mais legal do desgaste, da desidratação, do...
Pode ser.
Enfim. Mas, porra, mas o filme é muito legal. Eu não acho que é o melhor filme do ano, porque eu vi Duna 2 agora. Nossa, que filme lindo! Lindo, puta que o pariu, cheio de areia, mas lindo demais, que coisa linda.
Nossa, cara, eu acho que assim, dá pra falar que pobre, é porque é foda, né, tipo, são filmes muito diferentes, mas muito competentes no que fazem, cara. Puta que
até
pariu,
eu não consigo,
eu acho que assim, Duna, em certo sentido, é um filme que eu quero ver, e eu quero ver curiosidade sobre, sacou?
Uhum.
Não é nem aquele filme que me dá vontade de discutir sobre, Pobres Criaturas me dá vontade de falar sobre, sacou?
Sim,
e quanto mais você fala, mais a vontade de conversar sobre ele, sacou?
Tô com vontade de abraçar, pobre.
Mas, inclusive, uma discussão que teve eu achei que o Oscar foi muito injusto com Barbie. Porque eu acho que a diretora, assim, merecia mais prêmios. Porque o que ela fez com esse filme foi absurdo. Acho que figurino, velho, porra, tava absurdo, Barbie. É, se bem que falaram, né? O Pobres Criaturas, em certo sentido, cada porto era uma barba, era um mundo criado ali muito específico e que te geolocaliza muito bem, assim, ah, tá, estou em outra cidade, estou em outro ambiente, é outra cultura e tal. Mas, pô, a ambientação de barba é uma coisa que ninguém ia imaginar que ia acontecer, sacou? É porque acho que é foda, né? E muita gente fala sobre como o fato de Pobres Criaturas ter sido lançado agora faz a gente achar que ele é um filme que tá muito recente, né, velho? Tipo, é muito... Caralho! A gente tá lembrando agora e a gente, sei lá, daqui a um mês a gente falou, pô, gostei desse filme, mas lembro e tal. A gente não tem como saber. Eu acredito que a gente vai lembrar, mas não tem como saber. Barbie eu consigo lembrar da história e tal. Eu lembro mais ou menos o que se passou e é muito mérito do filme nisso.
Tá na mão, vou lembrar as novas criaturas até quando eu tiver com Alzheimer.
Pô, eu acho que caralho. Eu vou lembrar também, viu? Que é muito bom, de verdade.
Cisne Negro, filmaço. Eu não lembro mais de nada.
Ah, eu caguei pra Cisne Negro.
Lembro muito, acho um bom filme mesmo, mas assim, não, nem se compara onde me pegou. Nem caguei. Coxinha.
Eu achei Cisne Negro muito cabeçudo na época que eu vi. E aí eu fui ver com a minha tia, tá ligado? E aí, porra, passei vários constrangimentos. Tipo, não era pra ver com a minha tia esse filme, sabe?
Tipo, realmente.
É, pô, não amei, aí não entendi, que aí morre, aí porra, agora Pobres Criaturas também não é um filme pra ver com a minha tia, não.
Definitivamente não.
Não, mas não.
É um filme de certo. Isso que você fala é interessante, né? Porque é um filme digerível pra caralho, sacou? É um filme que
pô,
dá pra
ir. Crente, cara.
Não, sim, pô. Mas acho que por ele ter até um pouquinho de tom de humor, sacou? É um filme muito, tipo, que dá pra ver, né? Se divertir. É, as pobres criaturas.
Até porque o Cisne Negro, caralho.
Ele é Sim.
Realmente o humor, ele é contra o sorriso.
Ele é pra, porra, você ver e ficar mal. Eu acho que por ele ter essa pegada de humor, esse tom de humor, pô, ele se tornou um filme muito fácil de entender o que que ele tá... Eu acho assim, você entende bem a história o suficiente pra você debater depois. Acho que o Cisne Negro, você não entende a história tão bem.
Isso.
Porque você sabe que o que ele tá querendo te passar é uma mensagem, não a história, sacou?
Sim.
Acho que o Pobres Criaturas entrega os dois bem.
E tem esse rolê de O Lago dos Cisnes ser muito lá de fora, tá ligado? Eu nunca soube a história direito do Lago dos Cisnes. E aí, tipo, eu via aquela Barbie, Lago dos Cisnes. Foi um salto muito grande pra mim de vida adulta. Porque eu via Barbie Lago dos Cisnes ali no SBT e um dia eu tava vendo Cisne Negro, não entendi porra nenhuma. Falei, que porra é essa, irmão? E aí eu nunca sei também qual é a história do Cisne Negro, se é a mesma do Patinho Feio que vira um cisne também. Aí, porra, galera, confuso. Isso é uma parada muito exportada. Não,
tá me vindo
não
uma
entendi.
Coisa muito escrota na cabeça, mas tipo, pra mim Cisne Negro é o clube da luta com balé. Entendeu?
Então, falando esse rolê de Pobres Criaturas, é um filme com uma mensagem ali bem clara, né? Tipo, até mais de uma, né? Tipo, a mensagem clara do filme é esse... É esse rolê que a gente até já viu em outros filmes, né? O que aconteceria se você colocasse uma pessoa que não foi criada dentro das regras do que é certo ou errado na nossa sociedade dentro da nossa sociedade, né? É meio que isso que acontece ali. A gente já viu isso algumas vezes com Tarzan, até mesmo com esses Nascidas Sexy ontem que eu falei antes aí. E aí tem essa diferença que no filme a Bela não deita pra essas regras e tal, mas tem uma parada que eu queria falar aqui de quando eu falei da vida dela passada com o militar, que é uma parada que eu achei que é muito genial e eu esqueci de falar quando eu falei antes, que é o seguinte, ela tá casada ali com um militar, um cara, porra, super conservador e, cara, ela tá grávida, que é, pra maioria das pessoas conservadoras, o ápice do que pode acontecer com uma mulher, sacou? Tipo, pra galera conservadora, ser mãe é a coisa mais divina que pode acontecer com uma mulher, sacou? E mesmo assim, ela estando grávida, ela preferiu se matar com a barriga já grande ali do que continuar nessa vida merda que ela tinha com esse conservador militar bosta, sacou? Tipo, isso eu achei que é uma sacada muito boa, assim, do diretor de ter colocado isso, tá ligado? Porque ela não só se matou, ela tava grávida. merda, cara, essa coisa. Tipo, isso é o ponto alto pra conservador, sacou? Tipo, não tem nada pra essa galera que uma mulher possa fazer mais do que ser mãe, tá ligado? Tipo, tanto que ele continua querendo que ela seja mãe, né? Depois que ela tá, que ela volta e tal, ele continua no mesmo rolê. Tipo, não, eu vou cortar o clitóris, mas vai ser mãe, tá ligado? Tipo, porra.
É, eu acho que mais uma vez, assim, é o ponto do, da tal da liberdade, assim. E da falta da liberdade completa. É foda, exagerado, talvez. Pode parecer exagerado falar isso, mas assim, se a gente fosse seguir todas as regras sociais à risca, sabe? Tem uma falta de liberdade muito presente na, na vida feminina, assim, das mulheres. E aí, eu acho que é um contraponto muito bom da mãe e da filha, sabe? Porque cada uma delas nega alguma coisa que é considerado sagrado para pro feminino, sabe? Seja a moralidade, a doçura, a obediência. As duas negam a moralidade, a doçura e a obediência. Só que de formas diferentes, sabe? Uhum. Porque ele fala que não quer ser mãe, que não queria ser mãe, que nunca desejou ser mãe, sacou? E isso tá imposto ali. Ele fala que ela nunca quis ser mãe. Sim. Eu sei que você não queria ter um filho, mas foda-se. Eu vou cortar o seu clitóris, você não vai sentir prazer, que é o seu clitóris que te... Isso, inclusive, já foi uma teoria, né? A histeria, a teoria da histeria feminina, vem de que a gente tem. A histeria é atrelada ao útero, sacou? E, ai, enfim, não quero.
E aí eles faziam os vibradores de madeira, aquelas paradas. É, a mulher sofre muito.
E apesar dessa mensagem clara do filme lá, da liberdade, que eu falei antes de falar desse rolê da, dela grávida, é uma parada incrível, que tipo, é isso, a mensagem é clara, não é difícil de entender, não é um filme super cabeçudo, que precisa de final explicado, é um filme que você consegue compreender qual é a mensagem ali, que é, né, obviamente, liberdade. E é incrível como a imprensa, mesmo a imprensa não conservadora, só consegue falar sobre as cenas de sexo da Emma Stone. A Emma Stone falou, ela teve que vir falar, galera, eu não aguento mais falar sobre as cenas de sexo do filme. O filme é incrível, o filme tem uma mensagem foda, sacou? Tem vários atores incríveis e tudo que vocês conseguem vir é me perguntar como é que foi fazer as cenas de sexo, tá ligado? Sendo que o filme é justamente sobre isso, galera. Porra, é sobre ser livre, porra, tá ligado? Fazer o que quer é sexo, todo mundo faz, porra. A cena de sexo ali, ok.
Não é, sacou? As pessoas, tipo, porra, que esquecem.
Caralho.
Que elas veem literalmente todo ser humano vivo, morto, que ainda nem nasceu, vem de uma mulher que transou.
Porra, caralho.
Sacou? Todo. Ah, mas aí, inseminação artificial. Ok. Provavelmente ela teve alguma experiência sexual na vida. Pô, é muito bizarro que a gente, que a mulher querer ter liberdade sexual e querer transar e gostar disso seja tão absurdo quando, porra, você só existe porque sua mãe transou, Gabi. Não tem outra possibilidade, tá ligado? A sua mãe teve contato com sêmen. Senão você não existiria, mano.
Ok.
Sacou? Okay. Acabou. É simples, sim. É objetivo. Só na Bíblia que isso não aconteceu. É,
e tem uma classificação indicativa. Se a pessoa acha, em sã consciência... Porque, porra, primeiro, desconfio que se você é muito conservador, você não vai ver Pobres Criaturas. Desculpa. Se você foi ver, desculpa, porra. Eu, que não gosto de ver sinopse, eu adoro ser surpreendido. Eu adoro ver filme sem ler sinopse e sem ver trailer.
Uhum.
Só ver um monte de gente que eu gosto falando e ver. E eu sabia que não era um filme pra vocês.
Sei, pois é.
Porra. Aí tu vai, tu assiste o filme e fica puto. Porra, cara, é igual o fim reclamar na minha rede, vou twittar que eu estou puto com o filme Deus Está Morto 2. É um filme que não é pra mim.
Cara, você errou o título, é Deus Não Está.
É Deus Não Está Morto.
É igual o camarote que entra no BBB, falta autoconhecimento.
Falta autoconhecimento.
Saindo das polêmicas, né, envolvendo aí a imprensa que não sabe fazer o trabalho dela direito, entrando nas atuações aí, a Marta falou rapidamente da atuação da Emma Stone, que realmente ganhou o Oscar de melhor atriz. Não à toa. Realmente acontece isso, você só, aquela parada que a Marta falou da forma como ela anda, e você só percebe depois que ela já parou de andar estranho. Já tem um tempo que ela parou de andar estranho, e aí só depois você percebe, você fala, caralho, ela não tá andando mais estranho. E essa transição é algo realmente muito difícil de ser feito sem se perceber, né? Tipo, é bem maneiro, assim, toda a atuação da Emma Stone. Mas eu queria falar, e a Marta me falou isso, e é verdade mesmo, que é o Mark Ruffalo conseguir ser odiado, né? Porque o Mark Ruffalo é o good guy. O Mark Ruffalo é o cara que todo mundo sempre gosta, ele é sempre o bonzinho, o mocinho da parada, sacou? Tipo, até na Marvel, que ele é o Hulk, ele é um Hulk gente fina. É um Hulk simpático, sacou? Porra, todo mundo gosta do Mark Ruffalo. Eu consegui odiar o Mark Ruffalo com certa tranquilidade nesse filme. Na hora que ela vai casar com uma Kendall lá e ele chega com o ex-marido dela, porra, aquela parte tu quer dar um soco na cara dele, tá ligado? Que ele tá todo encolhidinho assim atrás do marido dela, querendo falar alguma coisa, não fala, tá ligado? Tipo, ele fica, porra, ele é muito patético
o Mark Ruffalo.
Exatamente, cara, porra. excelente.
Eu, porra, eu falei pra vocês que ele é meu amigo, né, gente? E eu odiei também. Odiei real, odiei com força.
Cara,
agora
esse,
eu queria só fazer
foi...
um comentário aqui sobre o Oscar, ela ter ganhado o Oscar. Irrelevante. Porque o Oscar, quando a Fernanda Montenegro perdeu um Oscar pra Gwyneth Paltrow, o que o Oscar tá dizendo pra gente? Nada demais. Nada de importante. Eu acho que a gente dá muita moral pro Oscar.
Pode ser.
Sempre falo isso e continuo falando isso.
Pode ser.
Eu acho que... Eu não sei, assim. Eu nunca vi o Mark Ruffalo com sex appeal. Eu não entendi...
Não, sex appeal, não. Disse, ah, porque ela tava dando pra ele.
Eu nunca vi ele com sex appeal. Tipo, comédia romântica, aquela que ele fez com a Reese Witherspoon.
Aham.
Nunca achei ele... Eu sempre achei ele meio meh. Nesse filme, mano, quando eu fui ver, aí meu amigo falou assim, cara, tem gente no Twitter falando que tá traumatizada porque viu cenas de sexo com o Mark Ruffalo. Aí eu, cara, eu, porra, tô esperando muito pouco agora. E quando eu vi, mano, eu falei assim, cara, até que ele transa bonito. Então... então, assim, mudou a minha visão, entendeu? Tipo, ele fez uma excelente performance como ator ali, de ser odiado e tal, e das cenas serem bonitas, de você entender...
Isso é transão, né,
ela
amiga?
Ficou...
Pelo
não é, mas... Não, mas porque ela ficou, assim, deleitada, tá? Deleitada foi tenso. Mas, porque ela teve aquele deleite na companhia daquele rapaz.
Uhum. Mas por que o pessoal ficou traumatizado?
É porque ninguém vê ele dessa forma sexual, assim. Só a Marta.
Respeita, ninguém.
Só a Marta.
Tá bom,
só
então foi eu e a mulher dele, todas as milhares de outras mulheres.
Eu não sei se ele pegou tanta gente assim, Marta.
Mas tem muita gente que queria dar pra ele, tenho certeza.
Tá bom.
Pô, tenho certeza.
Sabe o que é isso? As pessoas têm que parar. Eu acho que as pessoas têm que parar. É porque eu acho que as pessoas devem olhar pra ele e olhar com cara de paizão. A galera tem que parar de botar, de ter pai na internet. Ninguém é pai na internet. Tem que parar com essa porra.
Ah, mas sei lá, porque o Pedro Pascal, a galera perde a linha. Ele é um grande paizão. Porra, mas realmente, gente, o Mark Ruffalo, eu tô muito errado. Porque o Mark Ruffalo tem 56 anos.
Que?
É.
Babado.
Ah, chocante. Eu gosto muito dele, como da pessoa dele, gente, os tweets dele. Ele tweeta em português, cara. Isso é uma coisa sensata. Ele falou pra gente votar no Lula. Eu amo esse homem. Ele é muito verdade. Querido. Perfeito. Perfeito é muita
perfeito.
Coisa, mas eu gosto
ele é o Ruffalo. Eu só queria falar que o conservador que foi assistir esse filme foi ingênuo, porque é um filme com o Willem Dafoe, né? A gente sabe que filme com Willem Dafoe não é filme pra família, não é filme pra conservador, porra. Então, assim, se foi isso, se você levou as crianças pra ver esse filme, se foi com a mãe, se foi com a tia, o erro foi totalmente seu, tá? É. Não foi do filme. Porra.
Você é conservador, eu te recomendo um filme muito melhor, mais recomendado pra você. Tem um filme muito interessante com Willem Dafoe, mais leve, chamado Anticristo.
Caralho!
Esse é muito bom, a cena do corte de clitóris.
Caralho.
Inclusive, eu descobri que ele usou um dublê de pau, sabia? Aquele pau enorme, grosso, veludo, não é dele.
Não. Mas sabe por que ele usou um dublê de pau? Porque o pau dele é maior ainda.
Que isso?
A história que rola em Hollywood é que tiveram que usar um dublê de pau porque ele tava desconcentrando a equipe inteira. É um bagulho tão monstruoso que todo mundo ficava olhando enfeitiçado pro pau do Willem Dafoe, cara.
Nossa, gente, vou gravar o próximo episódio não, tô traumatizada.
Foi, lista de informações que eu não queria ter.
Pois é.
E nesse filme ele é um louco, né?
Ele é.
E tem um easter egg do pau dele no filme do Homem-Aranha, inclusive.
Não manda esse link não, tá, Rafael?
Gente, vocês perceberam que o único homem que não sente atração sexual pela Bela é o Ruco?
Ah, não, sim. O cínico não sente também.
É verdade.
É verdade. Mas ele parece meio gay, né?
É, eu achei que ele era gay também, eu parti dos pressupostos.
Ah, eu... Mas, acho que ele... Eu acho que tem um papo... Eu não lembro se tem alguma coisa dessa. Eu lembro que o Marco Ruffalo fica cheio de ciúme. E é muito interessante, inclusive, esse ponto, que a Bela, ela para de andar tão do jeito que ela anda, que é mostrar que ela amadureceu, quando ela conhece outras pessoas, né?
Uhum.
Ela só naquela vida com o Mark Ruffalo, parece que o aprendizado dela meio que para. Por mais que ela esteja vivendo uma experiência, só quando ela se permite se abrir pra outras pessoas, pra diversidade, é que ela passa a amadurecer de fato. Inclusive, porra, na moral, que dupla. Que duplinha.
Sei.
Foda.
Sei.
Maravilhosa.
Que a própria senhora, ela tem uma quebra de expectativa do caralho.
Uhum.
E o cínico, eu vi que eu não entendo tanto assim, né? Mas o cínico me pareceu até um tanto quanto a pessoa niilista. Que ela, uhum, ela olha pra humanidade e pra ela a humanidade não tem salvação.
É, mas eu acho que é bem isso mesmo pra ele.
E dizem que eu acho que cínico também tem uma visão dessa da sociedade. Tem uma similaridade entre... Tem vários artigos, o cínico e o niilista por Nietzsche, sei lá o quê.
Sim.
Mas eu só li Nietzsche quando eu queria tirar onda e não quando eu queria aprender.
Acho que falar que Nietzsche é cínico tá certo, por exemplo.
É, eu não... se tu fala, acredito.
Eu não tenho propriedade, eu não li Nietzsche, não vou ler, não.
Aqui, ó. Eu achei aqui, ó. Tanto o cinismo como o niilismo constituem procedimentos...
Caralho, tem um gato esgoelando aí em algum lugar.
É fácil. Constituem procedimentos de desmonte de premissas e valores pré-estabelecidos, negando-os no geral sem propor nada para substituí-los. Eu amo, gente. O que os tornam radicalmente distintos do dispositivo top, que nega valores instituídos a fim de afirmar outras perspectivas e arranjos. E aí, ele não só pensou, como também incorporou algumas potencialidades da filosofia cínica, especialmente no que se refere ao seu arsenal de crítica, alguma coisa, porque eu estava lendo só o cabeçalho. Dos valores, crítica dos valores.
Já que falamos do Mark Ruffalo ser sexy ou não ser sexy, e também do pau do William Defoe, vamos aqui fazer um casa transa mata ou troca o cérebro pelo de uma cabra rapidamente aqui. Lembrando que teremos 4 opções e só pode ter uma opção para cada opção dessa aqui. Não pode repetir, não pode casar com 2 e, sacou? Tipo, ou casa com um, transa com um, mata com um e troca o cérebro pelo de uma cabra com outro.
Você aprendeu que é niilista, o que é cínico, e agora você aprendeu o que é sádico com o João Magalhães.
Bom, tem o Duncan, que é o Mark Ruffalo, né? O filho da puta do Mark Ruffalo. Tem a Felicity, que é a outra bela lá, a bela que dá errado, né? Que fica lá só repetindo o que a empregada fala. Tem o Godwin Baxter, que é o William Defoe. E tem o Alfin Blessington, que é o Milico, filho da puta.
Ah, eu mato o Milico, filho da puta. Pô, agora o resto é difícil.
Eu acho que eu mato a Bela 2 porque, tadinha, ela tá, parecia que tava sofrendo.
Olha... Eu troco o cérebro dele pro de uma cabra, o Milico.
Isso.
Eu mato aquela menina lá também, desculpa, menina. Não, mentira. Eu mato o Mark Ruffalo.
Oxi.
Eu transo com ela. Eu não quero matar ela, tadinha. E eu caso com o William Defoe.
Tá bom.
Eu transo com o Mark Ruffalo. Eu caso com o William Defoe, porque ele vai me curar de todas as doenças.
É verdade.
A Bela 2 eu mato, porque eu acho que eu não quero ter coisa com ela.
Você tem que falar
direito. E transformo o cérebro do coisa lá no coisa.
Do Milico na cabra.
Filho da puta.
Ah, não. Eu mato o Milico, filho da puta.
Uhum.
O Mark Ruffalo, eu transo por causa da virilidade dele no filme.
Quem diria, hein, Raquel?
É, menina, tá vendo? Tava chegando lá.
Ah, porque ninguém.
Não, falei que eu fiquei surpresa, pô. Não foi traumático pra mim ver aquela cena.
Legal.
O Godwin, eu caso com ele, mas não queria casar, não. Queria que ele fosse meu amiguinho, sabe? Tipo, mas beleza. E eu substituo o cérebro da garota pelo de uma cabra, que eu acho que vai ficar de boas. Às vezes, como uma cabra, ela vai, sabe? Ser feliz. Igual aquele cara no final, ele tava feliz como uma cabra.
Aquele cara, realmente, ele tava muito melhor como cabra no final. Ele...
Pô, eu tô nem aí pra ele, se ele tava melhor ou não. Foda-se ele, o mundo tava melhor.
É, isso é fato. Eu gosto daquele take final, que é uma grande família feliz ali, que é a Bella, o McCandles, aí tem a moça lá, que era prostituta com ela no outro lugar lá.
Marxista! Tem que exaltar a qualidade. O traje personal dela é ser marxista.
Exatamente.
Inclusive, me deu a impressão de que eles eram um trisal.
Eu acho que é isso.
Eu acho que eles são um trisal.
Não, se não foi a ideia, no meu coração, eles são um trisal com tranquilidade ali, porra.
Tranquilaço.
Porra, pelo amor de Deus. Bom, enfim, esse foi nosso episódio sobre pobres criaturas. Muito obrigado por nos ouvir. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau.
Tchau.
E você é um filho da puta.
Me tocou o meu coração. Tu
acha que Clube da Luta é coisa de homem fazendo homice?
Então é foda. Por muito tempo eu defendi que as pessoas viam errado o Clube da Luta.
Aham.
Mas é foda quando o autor começa de fato se envolver com grupos masculinistas, sacou?
É verdade.
Então assim, eu acho que o Clube da Luta é o Tropa de Elite gringo.
Pode escrever.
Que é, pô, será que realmente aquela mensagem queria ser passada ou o diretor que fetichizou a parte errada do filme, tá ligado?
Pode crer.
Vou tweetar isso agora, inclusive.
Yeah.